Rádio UFSCar Notícias.
Projeto Rondon capacita pessoas no sertão alagoano e sensibiliza estudantes.
São Carlos apresenta programa de medidas socioeducativas em São Paulo.
Pesquisa aponta que álcool tem ligação com quase 3 milhões de mortes a cada ano no mundo.
Estudo propõe reorientação do fluxo de transporte de cargas no país.
Caixa Econômica Federal reduz juros do crédito imobiliário.
Morre o dramaturgo, diretor, ator e escritor João das Neves.
Isso e mais agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio UFSCar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 27 minutos desta sexta-feira, dia 24 de agosto.
Educação.
Mais de um terço dos municípios do estado de Alagoas, no nordeste do Brasil, se encontra em situação de emergência por causa da seca. E cerca de 12 mil pessoas não têm água nem para o consumo básico em suas casas. Foi nesse cenário que aconteceu a Operação Palmares, em mais uma edição do Projeto Rondon. A equipe da USP São Carlos esteve na cidade de Olivença, no coração do sertão alagoano, que tem quase 12 mil habitantes e está a mais de 200 quilômetros de distância da capital Maceió. Lá, eles ofereceram oficinas de capacitação nas áreas de indústria, agropecuária, empreendedorismo e educação. A Operação Palmares visitou ainda outras 11 cidades e contou com cerca de 200 voluntários ligados a 20 instituições de ensino.
Para Gabriel Batista, aluno do curso de Engenharia Aeronáutica e um dos 8 participantes da USP São Carlos no projeto, foi uma verdadeira lição de vida. Ouça o que ele disse, abre aspas: ao termos a oportunidade de vivenciar outras realidades, acabamos aprendendo mais do que ensinando, o que nos motivou a tentar fazer alguma mudança significativa na realidade da seca, da falta de água e da condição de vida da região, afirmou.
Já para Maio Mark, que é aluno do curso de Engenharia Ambiental, a experiência foi muito marcante. Abre aspas, sentir que tínhamos uma responsabilidade tão grande para com as pessoas da cidade foi algo que no começo deu medo, mas depois de realizar as oficinas, percebemos que os moradores locais se interessaram, nos apoiaram e sempre sorriam para nós, nos dando segurança, comemorou.
Referente à transmissão de conhecimentos, Mário explicou o que o intuito do projeto é formar multiplicadores, ou seja, levar um certo novo conhecimento para a própria população, multiplicá-lo para outras pessoas e gerações. Abre aspas, essa meta é difícil de atingir em apenas 15 dias, porém acreditamos que foi conquistada. Não apenas parte da população, mas os próprios rondonistas têm essa função de multiplicadores da vivência. Dificuldades e cultura da população de Olivença para os que não tiveram a oportunidade de conhecer um lugar como esse do nosso país, disse.
O professor Otávio Tieman, do Instituto de Física de São Carlos, um dos responsáveis pela coordenação do projeto, destacou que o diferencial da USP, em comparação a outros institutos de ensino superior, é que as atividades promovidas no projeto Rondon foram propostas pelos próprios alunos. E com isso, a entrega no desenvolvimento do projeto, segundo ele, foi muito grande, dando um caráter, um sabor diferente, pontuou ele. Parabéns a todos pela iniciativa.
Aqui em São Carlos, um outro professor da USP, o docente Germano Tremigliosi Filho, do Instituto de Química de São Carlos, participou de um outro projeto educativo, o Doe um Dia, uma parceria entre a Diretoria de Ensino da região de São Carlos e a Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia. Ele foi falar sobre produção de energia aos alunos do ensino médio da Escola Estadual Doutor Álvaro Guião.
Essa iniciativa tem como proposta transformar essa visão de que a USP é inacessível e que pouco influencia a realidade do nosso país. Então, para alcançar essa finalidade, professores e outros funcionários da universidade são estimulados a realizarem atividades voluntárias em escolas públicas, casas de detenção, asilos, fundações, enfim, outros tipos de associações. A proposta é que eles possam levar o seu conhecimento, que podem ser técnicos ou relacionados a um hobby ligado à cultura ou ao lazer, para além dos muros da instituição.
E é importante ressaltar que, ao compartilhar os conhecimentos com a comunidade, os professores e funcionários também passam pela experiência de aprendizado e crescimento pessoal, não é? O secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, José Galiza Tundizi, disse ainda que é muito importante para os alunos do ensino médio conhecer o que a USP oferece e que se estudarem, conseguirão frequentar, sim, uma das melhores instituições do país.
Nós seguimos com o Rádio Fiscar Notícias, agora 16 horas mais 32 minutos, para falar que o programa de medidas socioeducativas em meio aberto de São Carlos, que é desenvolvido pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social em parceria com os Salesianos, foi apresentado a autoridades em São Paulo na sede do Conselho Regional de Psicologia. As medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, para quem não sabe, são aplicadas pelo Poder Judiciário aos adolescentes de 12 a 18 anos e, às vezes, excepcionalmente, até os 21, quando eles praticam algum ato infracional, em consonância com o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Esse meio está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que faz com que os internos desenvolvam tarefas gratuitas de interesse geral junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos. Em São Carlos, a medida é desenvolvida de forma coletiva e sistematizada, e o adolescente vivencia o conhecimento nas comunidades e territórios, realiza levantamento de demandas a partir da ida aos bairros periféricos, diálogo com a população, serviços e trabalhadores e então realiza propostas de intervenções junto à população e as necessidades levantadas. Por meio da medida, o adolescente proporciona o retorno social positivo de sua ação, vivencia solidariedade, empatia, cuidado ao outro e troca de papéis, da violência ao respeito, do punido ao cuidador.
É isso mesmo. Vamos ouvir o que tem a dizer a Glaziela Marques, que é secretária de Cidadania e Assistência Social aqui de São Carlos.
Esse convite, ele representa, na verdade, o reconhecimento de um trabalho que é feito há muitos anos, né, de uma forma muito séria, que contempla todos os objetivos educativos, né, previstos para uma medida socioeducativa em meio aberto. E é bastante importante porque é um convite que partiu de um coletivo que executa as medidas socioeducativas na cidade de São Paulo, então num colegiado que reconhece esse trabalho e chama como um modelo, né? Chama para que São Carlos conte sua experiência para possivelmente ser replicada. As medidas socioeducativas em meio aberto em São Carlos sempre foram uma referência, né? Seja para o Estado, mesmo no contexto nacional, porque elas são feitas de uma forma séria, em articulação, com apoio da Vara da Infância e Juventude, né? Do Ministério Público, Defensoria Pública. E, de fato, as ações elas são voltadas para que os adolescentes tenham oportunidades de reverter a questão da vivência infracional, que eles possam ter desenvolvimento de novas habilidades, rever a questão da prática infracional e, nesse sentido, buscar alternativas diferenciadas, seja pela descoberta de habilidades, né, de atividades ligadas aí às suas competências pessoais, seja pela inserção escolar, desenvolvimento profissional, né, uma iniciação profissional. Então, tudo isso, o programa ele tem feito de uma forma muito prática nessa relação com os adolescentes, mostrando outras perspectivas frente à realização do ato infracional.
Saúde. um levantamento de séries Fardo Global das Doenças, que foi publicado hoje, analisou os níveis de consumo de álcool e seus efeitos sobre a saúde em mais de 195 países de 1990 a 2016. É um dos estudos mais completos sobre o assunto. A pesquisa apontou que o álcool mata quase 3 milhões de pessoas todo ano no mundo e que não existem níveis seguros para o consumo de bebidas alcoólicas, uma vez que os efeitos benéficos contra a doença cardíaca não são compensados pelos efeitos adversos em outras áreas da saúde, particularmente o câncer.
A pesquisa avaliou dados de participantes de 15 a 95 anos de 195 países, comparando grupos que bebem com aqueles que não tomam bebidas alcoólicas, e concluiu que aqueles que tomam uma dose diária de até 10 gramas de álcool puro têm chance de 0,5% maior de desenvolver câncer e problemas de saúde relacionados ao álcool se comparado com quem não bebe. Quando essa medida sobe para 2 doses por dia, o risco sobe para 7%. No caso de 5 doses diárias, chega a ser 37% maior. No total, 2,2% das mulheres e 6,8% dos homens morrem de problemas de saúde relacionados com o consumo de álcool a cada ano. O uso de álcool ainda foi classificado como o sétimo principal fator de risco para mortes prematuras, assim como para incapacidade em todo o mundo, isso no ano de 2016.
E de acordo com os dados, em 1990, o percentual de brasileiros que bebiam álcool era estimado em 68% da população. Naquela época, o consumo médio era de quase 2 doses diárias. Em 2016, último ano considerado no levantamento, esse percentual subiu para 71% e o consumo médio subiu para 3 doses diárias. Entre as mulheres, os números são menores e houve queda em um dos indicadores. Em 1990, o percentual era de 45%, bebendo quase uma dose por dia. Já em 2016, o percentual caiu para 42%, mas o consumo subiu para uma dose e meia diária.
Transporte.
Um estudo desenvolvido no campus Sorocaba da UFSCar analisou os impactos econômicos de uma possível reorientação do fluxo de transporte de cargas nos portos brasileiros, que hoje está concentrado nas regiões sul e sudeste, rumo aos portos do norte. Através de uma análise dos preços dos fretes e do volume de exportação da soja do centro-oeste para os portos do norte, sul e sudeste do Brasil, foi possível estabelecer ganhos de eficiência com o intuito de identificar os efeitos diretos e indiretos dessa possível reorientação via norte.
Os resultados da pesquisa indicaram que existem ganhos provocados por um possível redirecionamento do fluxo de transporte. Ouça o que diz Carlos Eduardo Espinel, que concluiu o curso de graduação em Ciências Econômicas na UFSCar e é o autor da pesquisa. Abre aspas. Contudo, via de regra, esses fluxos são concentrados de renda e condensados na região centro-oeste. Sendo assim, os ganhos de competitividade obtidos por essa região se dão em detrimento das demais regiões do Brasil, afirmou.
A pesquisa foi destaque do 23º Prêmio do Conselho Regional de Economia de São Paulo, que ficou em segundo lugar na categoria Autor de Monografia. Saiba mais no portal da UFSCar em www.ufscar.br.
Economia.
A Caixa Econômica Federal anunciou a redução das taxas de juros do crédito imobiliário para operações com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. As taxas mínimas passaram de 9% ao ano para 8,75% no caso de imóveis dentro do Sistema Financeiro de Habitação e de 10% para 9,5% para imóveis enquadrados no Sistema de Financiamento Imobiliário.
Estão enquadrados no Sistema Financeiro de Habitação licitação aqueles imóveis de até 800 mil reais. Vale, esse número vale para todo o país, exceto para o Rio de Janeiro, para São Paulo, Minas Gerais e para o Distrito Federal. Nessas quatro unidades da federação, o limite é de 950 mil reais. Os imóveis residenciais acima dos limites do Sistema Financeiro de Habitação são enquadrados no Sistema de Financiamento Imobiliário.
Além da redução de juros, a Caixa também promoveu melhoria das condições no financiamento de imóveis para pessoa física. O limite de cota de financiamento de imóveis usados sobe de 70% para 80%. A alteração da cota exige do cliente uma entrada menor na aquisição do imóvel usado, o que favorece a superação do déficit habitacional. Todas as mudanças já começaram a valer a partir de hoje.
Em abril, a Caixa já tinha reduzido as taxas de juros do crédito imobiliário para operações com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. O banco também promoveu uma melhoria nas condições no financiamento de imóveis para pessoa física. O limite de cota de financiamento do imóvel usado subiu de 50% para 70%. Em julho, o banco também reduziu em média de 1 a 2 pontos percentuais ao ano as taxas do crédito imobiliário para pessoa jurídica.
E de acordo com o presidente da Caixa, Nelson Antônio de Souza, a nova redução de taxas de juros facilita o acesso à casa própria e contribui para a retomada de investimentos no setor da construção civil. Ouça o que ele disse, abre aspas. Cabe à Caixa, como principal agente financeiro de habitação, continuar oferecendo as melhores taxas e condições para os nossos clientes, além de colaborar com a retomada de investimentos do mercado imobiliário e suas cadeias produtivas, afirmou.
Só neste ano de 2018, a Caixa Econômica Federal tem mais de 82 bilhões de reais disponíveis para o crédito habitacional.
Ciência.
Amanhã, dia 25 de agosto, a sessão Astronomia no Observatório da USP vai falar sobre o brilhante e belo planeta Vênus. Embora semelhante à Terra em vários aspectos, nosso irmão planetário tem temperaturas infernais de 450 graus, bem diferente das que encontramos em nosso confortável planeta. Na sessão Astronomia desta semana, a palestrante Bruna Weise abordará as características, curiosidades do astro que se encontra em destaque no céu após o pôr do sol.
A sessão Astronomia começa às 21 horas no observatório, que fica ali na área 1 do campus da USP aqui em São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina ali da Avenida Doutor Carlos Botelho, com a Rua Visconde do Inhaúma. É de graça.
Cultura.
E o Núcleo Ouroboros de Divulgação Científica da UFSCar, que leva a ciência a lugares variados, como praças públicas e pátios de escolas, recebe até hoje inscrições para oficinas de teatro inclusivo. Pessoas cegas e com deficiência visual são especialmente convidadas a participar, mas as atividades são abertas também para as demais pessoas interessadas. Então, estão sendo oferecidas 20 vagas. Durante as oficinas, são trabalhados tópicos como expressão corporal, trabalho vocal e improviso.
É isso mesmo, não é necessário ter experiência para participar, qualquer pessoa pode se inscrever e é de graça. O e-mail para inscrição é ouroboros.oficinas@gmail.com. Os inscritos com deficiência visual podem solicitar transporte gratuito até a UFSCar, basta indicar no e-mail de inscrição o local onde eles precisam ser buscados. Os encontros vão acontecer às sextas-feiras, a partir do dia 31 de agosto, sempre das 4 às 6 da tarde. Ali na Sala de Literatura Infantil da Biblioteca Comunitária ABCO da UFSCar, que está na área sul do Campus São Carlos. As atividades seguem até o dia 7 de dezembro, quando os integrantes vão apresentar um espetáculo ao público. Participe!
E até a próxima segunda-feira, dia 27, também estão abertas as inscrições para o curso de Fotografia Imagem como Identidade Cultural da UFSCar. Entre os conteúdos que serão abordados estão o entendimento do suporte fotográfico enquanto instrumento para eternizar momentos que não podem ser repetidos e a fotografia sob o ponto de vista noticioso, dentre outros. Também estão programadas atividades práticas e uma exposição ao final do curso.
As aulas têm início no dia 29 de agosto, semana que vem, e vão acontecer sempre às quartas-feiras, do meio-dia e meia, às 14h, também na BCO, até o final do mês de novembro. É de graça e os interessados podem se inscrever pelo e-mail gptaiufscar@gmail.com. Eu vou repetir, gptaiufscar@gmail.com. Podem participar todas as pessoas que são interessadas em fotografia. Basta utilizar o seu celular pessoal nas atividades práticas e você ainda vai receber um certificado ao final do curso. Não perca essa oportunidade.
Já a partir da próxima segunda-feira vai começar na UFSCar o Medicine Segundas com a Sétima Arte, com o filme Cine Paradiso. O projeto sempre vai contar com sessões quinzenais de filmes nacionais e internacionais às 17h no auditório do Departamento de Medicina da Universidade. Todos podem participar.
É de graça, mas os participantes são convidados a doar 1 quilo de alimento não perecível, um brinquedo novo ou usado ou ainda um pacote de fraldas geriátricas, que vão ser distribuídos a entidades assistenciais que atendem crianças e idosos.
Nós continuamos falando sobre cultura aqui no Rádio UFSCar Notícias. Agora são 4h47 e não poderíamos deixar de falar da perda de um dos maiores nomes do teatro brasileiro. Morreu o dramaturgo, diretor, ator e escritor João das Neves, em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele era natural do Rio de Janeiro, tinha 84 anos e foi também diretor do Centro Populares de Cultura. Neves deixa duas filhas, Maria João, de 29 anos, com uma ex-companheira, e Maria Iris, de 17, com a cantora Titane, com quem era casado. O dramaturgo morreu de metástase óssea.
Nos anos de chumbo da ditadura, período de muita resistência do teatro brasileiro, a obra do João era concebida em um período de grande investigação e busca por novos modelos dramatúrgicos para flagrar a realidade que foi instaurada no Brasil pelo regime militar. Ele fez teatro de rua, fez teatro de arena, foi uma figura fundamental para o fortalecimento das artes cênicas em todo o país. Para o teatro, a sua contribuição é imensurável, além de representar um novo fazer artístico, nos ajudando a ver o teatro como uma ferramenta de resistência, valorização e, sem dúvida, de ressignificação da arte.
João das Neves doou seu acervo para a Universidade Federal de Minas Gerais. As obras estão atualmente no setor de coleções especiais. O seu legado irá perdurar em cada artista que o conheceu, pessoalmente ou não. Fecham-se as cortinas para João das Neves, mas o caminho do teatro segue a passos firmes na luta, na resistência e na transformação artístico-cultural. Aos familiares, amigos e admiradores, nossos sentimentos.
16h49, essa edição do Rádio UFSCar Notícias vai chegando ao final, mas para terminar, uma última informação. Pois a Prefeitura de São Carlos inaugura amanhã, a partir das 9h, o Centro Municipal de Extensão e Atividades Recreativas, o CEMEAR, ali na Avenida Maranhão, número 35, no Jardim Gonzaga. O centro foi montado no local onde anteriormente funcionava uma unidade de saúde, anexo ali à estação comunitária do Gonzaga, onde também funciona o Centro de Referência em Assistência Social do bairro. A ideia é atender até 300 crianças e jovens do contraturno escolar, com atividades como balé, cursos de informática, de inglês, de espanhol, de artes, aulas de zumba e até de hip-hop. Futuramente também vão ser oferecidas outras oficinas para a comunidade.
Já às 10h30 da manhã, a Prefeitura entrega no distrito de Água Vermelha a área esportiva denominada Mozart José Rodrigues Bravo. A área uma contrapartida da construtora ADN em virtude do parcelamento de solo que deu origem ao condomínio Bosque dos Jatobás e está localizada na Avenida Bela Sintra, na entrada do distrito. O espaço é composto por quadra de futsal, quadra de areia, parquinho infantil e área de convivência. Após a inauguração, será disputada uma partida de futsal entre o time da construtora ADN e uma equipe formada pelos moradores de Água Vermelha.
O Rádio Fiscar Notícias da tarde dessa sexta-feira fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Daqui a pouco, na sequência, vem aí o asterisco nas ondas do seu rádio. Uma boa tarde para você e até mais.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.